It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte! A região italiana do Friuli Venezia Giulia chegou in San Paolo. Bentornati amici di Buongiorno San Paolo, benvindos a un nuovo episodio, un episodio del nostro podcast italiano in San Paolo. E esse episodio è offerecido come sempre por Dollare, assessoria e cambio, e Palazzo Gherardi a sua esperienza in Florenza. Oggi, amigos, estamos aqui para falar de italianidade em São Paulo. Vocês sabem que a gente está procurando sempre italianidade em São Paulo. Agradecemos todos os nossos apoiadores também, os nossos amigos que escolheram pagar um cafezinho para a gente no Apoia-se ou no Patreon. Em breve estará disponível também o Sparkle, que é a comunidade com conteúdo extra para todos os nossos ouvintes. A conversa de hoje é sobre uma região do norte da Itália muito, muito interessante, que recentemente começou, né, a se espalhar também em São Paulo, porque o Friuli Venezia Giulia, que é a região que é o tópico de hoje, é uma região menos conhecida que outras, né? E eu quero saber também de vocês, depois quando estaremos com conteúdo no Instagram, o que vocês sabem sobre o Friuli Venezia Giulia, né? Como vocês, quando vocês viajaram, talvez vocês conheceram alguma região, mas o Friuli Venezia Giulia deve ser uma região ainda, para vocês, desconhecida. Bom, antes de chamar o nosso hóspede de hoje, que vai nos falar sobre Friuli Venezia Giulia, rapidamente, o Friuli Venezia Giulia é uma região que carrega a história da chamada Mitteleuropa, né? Que é uma palavra alemã para definir a Europa Central, que apesar de ser geograficamente e culturalmente relacionada a outros países, como a Áustria, a Suíça, a República Tcheca, a Alemanha, claramente, também inclui um pedacinho da Itália, como um pedaço do Friuli Venezia Giulia, né? E, bom, para me ajudar também a descobrir esta região, nós convidamos um italiano do Friuli Venezia Giulia que chegou em São Paulo com uma ideia bacana. Então, eu vou apresentar o Augusto Rizzotto, que está aqui, de Pordenone, um profissional que trabalhou muitos anos nos cruzeiros do mundo todo e desde 2021 decidiu abrir um negócio no bairro de Santana, no norte de São Paulo, que é a Crostini Osteria. Tchau, tchau Augusto.
Tchau, buongiorno São Paulo, buongiorno a tutti. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo, tudo. Tudo pouco bem. Cansado, mas tudo bem, vai.
Bem-vindo, Augusto.
Obrigado, obrigado.
Bom, Augusto, primeiro nós queremos saber, antes de começar a falar de comida, de história, queremos saber por que você escolheu São Paulo e Santana, né, para montar o seu negócio. Santana é um bairro que os italianos não conhecem tanto.
Não, não conhece muito, mas tem algum italiano aí também em Santana. Mas então, eu tô aqui no Brasil há 6 anos, casei com uma brasileira, porque eu trabalhava no cruzeiro, navio, per 30 anni. Conosci ela, che lavorava in un ristorante anche, depois voltamos aqui no Brasil. Eu fui aqui por um mês, gostei, então decidimos, por enquanto, viver aqui. Compramos casa aqui em Santana.
Maravilha.
É muito legal. Santana não é muito conhecido por italiano, mas é um bairro que eu gosto.
Sim.
Eu acho que vai crescer muito. Já está crescendo bastante.
Fica a dica para os italianos, né? Santana, bairro que vai crescer. Eu conheço Santana, viu? Conheço porque, assim, a família da minha namorada também é de lá perto. E eu já fui várias vezes, né? Agora também com
Crostini.
Com Crostini também
vou ir. Agora tá crescendo mais.
Mais e mais vezes. Mas é legal.
Mas é um lugar tranquilo também,
não
é?
Tem metrô.
Tô perto do metrô também.
E tá perto da Serra da Cantareira.
Sim.
Perto, digamos, né? Para São Paulo. E muito bom, muito bom. Então, vamos começar um pouquinho a falar da sua terra de origem, né? O Friuli Venezia Giulia. E explica um pouquinho, é uma região completa como tantas regiões italianas. Tem mar, tem montanha.
Tem
cidades de arte, vinho.
Vinho, comida.
Tem tudo.
Tem. Então, Friuli eu gosto muito, uma região linda. Onde que moro, Pordenone, eu acho que é melhor ainda perché in meia ora você quiser tá no mar, in meia ora já tá na montagna, per specialmente no inverno, per fare ski, è molto legal. Meia ora você vai onde que você quiser, tá perto do Colio, onde que tem un buon vinho branco e un tinto também, mas mais pro branco. Como é que agora no Crostini tem um vinho branco do Colio, que é muito bom.
E também é uma região encruzilhada de tanta etnia, tanta história, não? Teve Áustria, teve países do leste, aí, do Balcânio, né?
Sim.
Eslovênia, tem Gorizia, que é uma cidade...
Gorizia, Trieste.
Trieste
é muito legal também.
Trieste é uma cidade linda, né? É um porto importante.
É única Trieste, única praça na Itália onde que não tem igreja.
Ah, sim?
Porque na Itália toda praça tem igreja.
E Trieste não tem?
Trieste é a única praça onde que não tem igreja.
E o que tem? Tem,
tem bar, restaurante, tudo, mas não tem... tem município, mas não tem igreja.
Interessante, interessante. Muito bom. Muito bom. É uma cidade importante pela história italiana, porque porque, né, é uma cidade de fronteira, teve também um movimento importante, né, durante a reunificação italiana, foi muito importante, né? Trieste foi uma das últimas, a ser reunificada com a Itália, né?
Mas ainda estou um pouco a Trieste. O dialeto que ele fala, eu às vezes não entendo. Especialmente quando que você vai no norte da Itália, no norte do Friuli. Meu pai falava dialeto, eu não, às vezes não entendia o que ele falou. Eu não falo dialeto friulano, eu falo um pouco misto com veneto e friulano, mas não
perché,
é a mesma
porque
coisa.
Você é de Pordenone, então vamos lembrar.
É mais perto do Veneto.
Digamos, a primeira província vindo do Veneto, chegando do Veneto, é a primeira província. Eu conheço, sim. Bom, ótimo. E, bom, a sua ideia aqui em São Paulo, em Santana, né, é a Crostini Osteria, né? Então, como tem tantos restaurantes bons italianos em São Paulo, qual é a sua experiência, assim, a sua proposta que você oferece para o público brasileiro, da Zona Norte especialmente, mas também de outros bairros?
Então, eu fiz essa Crostini Osteria para fazer alguma coisa de diferente, porque especialmente em Pinheiros já tem muito restaurante italiano, tem muita coisa, também em Santana, mas Santana é um pouco já misturado com o brasileiro. Eu queria fazer uma comida só italiana. Eu faço massa fresca, fettuccine, gnocchi, lasagna, tudo feito com massa fresca e farinha de grano duro, que é específica para fazer a massa fresca.
Sim.
Eu faço tudo no dia. Eu não é que faço, não sei, 50 lasagna e depois congelo. Tudo as coisas é fresca.
Tudo fresco, tudo fresquinho.
Faço pizza romana também, a massa que eu faço. A única coisa que não faço é... o pão. É, com, pão. Mas uhum. compro um pão artesanal.
Sim.
E a ideia era fazer uma coisa diferente, porque lá, o lugar em Santana, todo mundo faz comida brasileira. Faz arroz, feijão, feijoada. Então,
é, sim.
eu, por enquanto, lá no bairro, sou o único que faz típico italiano. E também vinho. O vinho que estou importando da Itália, agora tem com 20 rótulos de vinho. Mas, para a carta do vinho, vou fazer mais... Eu acho que vou chegar em 40 rótulos de vinho, que é bom. E tudo o vinho que eu vendo não é só garrafa, mas tudo o vinho é em taça também.
Ah, legal.
Que aqui, às vezes, vai em um restaurante e... Ah, não,
não abre.
Quer comprar, é, quer comprar na garrafa inteira, mas eu estou fazendo Sim. também... É, a gente está gostando muito disso.
E o vinho, você... digamos, oferece vinhos do Friuli
do
também,
Friuli
né?
também, sim.
Friuli
tem, per enquanto tenho um Pinot Grigio do Friuli, Cantarutti, che è Villa Alfieri, ma sto vendo per altro vino friulano, toscano também. Agora, uh-huh. prossima settimana, va a chegar un Brunello.
Uh-huh.
Brunello di Montalcino.
Molto bom, molto bom.
E ontem, tava un cliente che mi stava pesquisando do Brunello. Eu sim. falei, olha, va a chegar a prossima settimana, sim.
É, é importante variar, né? É. Tem uma proposta, digamos, porque aqui todo mundo conhece o Chianti, a Sicília, ah, Toscana, sim. Napoli, Roma, né? É, mas realmente já o Vêneto conhecem também, porque aqui tem muitas pessoas que são de origem vêneta, especialmente no sul do Brasil. Mas o Friuli... Pouca.
Eu conheci só uma pessoa por enquanto.
É, Friuli, a gente conhece o amigo Alessandro Cabai, que damos um abraço.
Ah, sim,
e, bom, não vou te fazer, agora me lembrei, não vou te fazer a pergunta do que significa Friuli Venezia Giulia, mas isso deixamos para professores de história. Mas se você quiser.
Então, o Friuli. A gente quando mi fala, onde che você tá? Ah, do Friuli Venezia Giulia. A gente, o italiano, tá acostumado a falar só Friuli, non sei perché, ma a regione è Friuli Venezia Giulia.
È isso, perché lembrar, né?
Depois a storia, vamos deixar per...
A storia deixamos per outro podcast. Boa essa, boa, boa. Bom, Augusto, você tem uma paixão, além da gastronomia, que é a música, né? Você gosta muito de música.
Gosto muito, jazz.
Gosta de jazz.
É, jazz, blues, gosto muito.
Muito
eu
legal.
Tô fazendo agora ali na Crostini Osteria, cada segunda faço jazz.
Está
ficando muito popular, porque ali na região norte, na Santana, não tem jazz, não tem blues. Eu acho que só um lugar que faz jazz ou blues, mas o resto faz a mesma música. Faz,
então é segunda do jazz.
Segunda do jazz. É.
Muito bacana. Todas as segundas...
Toda a segunda das 6 às 10 da noite.
Das 6 às 10 da noite.
Mas depois ficamos lá até 1 da manhã, mas... Uhum. É muito legal.
A Crostini fica assim, perto do metrô Santana.
Do metrô, a pé são 5 minutos.
5 minutos.
Sim. Ah. É rua Doutor César, 197. Ah. É um lugar pequeno, não é grandão. É por Sim. isso que às vezes a gente, quero fazer reserva. É, o lugar é muito pequeno, então não trabalho com reserva.
Não trabalho com reserva.
Não, porque é muito difícil, não dá.
A não ser quando tem eventos especiais, né?
É, agora que vou fazer daqui a pouco, ainda eventos. Não sei quando, um evento de na degustação de vinho degustação. Com comida. É, então, isso sim, mas por enquanto não, reserva não...
Bacana. Bom, é importante saber, né? E voltamos na gastronomia e tem uma luta, né? Entre... uma luta importante que os nossos amigos que nos escutam, né? Conhecem muito bem o tiramisu.
Ah, sim.
Todo mundo conhece o tiramisu. Dos Estados Unidos, Austrália, Europa, Brasil, Argentina, assim. Todo
Onde
mundo
é que vai, conhece.
Conhece. Mas assim, a gente, também na Toscana, a gente sempre pensou que o tiramisu era uma coisa assim, em toda a Itália se faz, cada avó tem a receita, minha avó tinha, minha tia, mas assim, sabemos que nasceu no Vêneto. Agora, tem uma luta, você me disse em off, né?
Então, a gente fala, ainda não sei, mas a gente fala que é do Vêneto do Treviso, mas 2 anos atrás eu descobri, da outra gente falou, não... O tiramisù è friulano.
Attenzione.
Friulano.
Attenzione.
Tolmezzo. Então, o que, que é a palavra tiramisu? Tiramisu é, sei mais em inglês, é wake me up.
Me levanta. Sim.
Então, anos atrás, a gente usava esse tiramisu per gente que andava... Então, essendo perto da Áustria, a Áustria tem muito, como é que fala, casa fechada.
Sim.
De mulheres.
Sim.
Então, o homem, quando que voltava da essa casa aqui, andava em esse hotel ou ristorante que é em Tolmezzo.
Tolmezzo.
É. E a gente ficava lá e falava... quero alguma coisa que me levanta um pouco. Porque
estava cansado.
Estava cansado, né?
Tinha feito uma...
Então, essa mulher fez isso que chama lá ovos batuto.
Que ovo batido.
Com um pouco de café. Para o homem, porque depois ele voltava para casa e estava a mulher, entendeu?
Nossa, que interessante, né? Nossa.
Então, isso falaram que o tiramisu é friulano. Agora, tá o... Não sei o que é a casa de comércio.
Casa de comércio.
É. Que tá falando que agora estão vendo a origem da receita. Perché
Camera di Comercio.
Camera di Comercio,
desculpa. Camera di Comercio.
Camera di Comercio, perché agora Treviso sta falando...
Sta ufficializzando
a ricetta. Perché agora tem un monte di ricetta. Tem também tiramisù che io gosto molto con amarecci.
Tem perché, di cioccolato.
È che agora sto pesquisando também perto qui se consigo fare tiramisù con amarecci, che è molto costoso.
E, bom, mas dá para provar o verdadeiro tiramisu friulano em Sant'Anna?
Dá para provar, sim. Com receita friulana.
Receita friulana não veneta. Vamos mandar um abraço para os nossos amigos do Veneto,
sim.
Ai. Bom, então, você sabe, Augusto, que a gente tem sempre nos nossos podcasts um espaço dedicado a é uma pausa, né? Dedicado a sugestões, conselhos, que chamamos de Hora do Café. Então, agora vamos tomar um cafezinho. E, na verdade, o café de hoje é realmente... Cabe, né? Combina com a gastronomia, porque é uma receita que você nos ofereceu, né? E você aceitou um desafio, porque a gente te desafiou a fazer o frico.
O frico. Então, não é fácil fazer o frico aqui em São Paulo, porque...
O que é o frico antes?
O frico é feito com queijo montaggio, que sim. Montaggio é típico friulano. É batata e cebola. Depois tem um monte de receita também friulana, esse frico aqui. Chi usa cebola, chi não usa cebola, chi usa dois tipos de montaggio. Então, eu faço a receita que meu pai me ensinou.
Sim.
Espero que a gente goste, mas...
Eu acho que, não sei exatamente se a gente foi os primeiros a falar de frico aqui em São Paulo, mas com certeza...
Acho que sim.
Acho que sim, pelo menos um dos primeiros, né? Porque eu não vi em São Paulo essa receita. Não achei. Então, né?
Mas eu acho que o brasileiro gosta, porque gosta de queijo, gosta de
batata,
então cebola também.
Então, gente, escutem a receita do frico do Augusto de Crostini Osteria, que está na hora do café, e voltamos daqui a pouco. Buona ora del caffè.
Buonasera, mi fa un caffè? Subito.
Apresentar um prato friulano, muito típico do Friuli, do nord do Friuli, é o frico. Como que Alessandro falou, eu desafio Alessandro a fazer o frico original. O frico é feito com batata, montaggio, que aqui eu não consigo usar um montaggio, porque é muito difícil encontrar um montaggio aqui em São Paulo. Então, uso um queijo que é mais ou menos similar ao montaggio. Tá? E cebola, um prato muito simples, que também no Brasil gosta, eu acho, porque o brasileiro gosta de batata e gosta de queijo, tá? Tem um monte de
essa aqui é a
de receita, sim, de receita. Eu uso a receita do meu pai, então é batata, essa é batata cozida.
Uhum.
Vou deixar um pouco a batata secar um pouco, porque tem a batata tem água, então deixa um pouco secar. Depois eu vou colocar a cebola e o queijo em cima.
E o queijo?
O queijo.
Bom, não é o montase original.
Sim, já é.
Aqui não aqui tem montase. Ci proviamo, ragazzi, ci proviamo a fare il frigo.
Come falei, o brasileiro gosta molto di queijo e patate, então eu acho che...
Un prato che todo mundo vai adorare.
Il frigo è pronto.
Bene, siamo tornati, voltamos da Ora do Café, il nostro caffesino con frico.
Con frico.
io adoro il frico e già provei.
A mia sposa fica louca per il frico.
Ma ainda se non colocò no cardápio 100%.
No, ainda non coloquei, ma vou colocar. Agora quando che vou perfezionar o queijo e tudo...
Bom, gente... pazienza perché è una receita difficile di non è difficile di fare
non è difficile ma
se non tem o queijo montasio tem que achar um queijo que combine
okay. Per enquanto encontrei uma e prefiro ver outra opção, ma
maravilhoso. E Augusto, deixa te perguntar, o que você sente falta da Itália, da sua região, da sua cidade? Assim, tem muita coisa, né, que...
Se falta primeiro a família.
Família, certo.
E os amigos, porque quando que tá lá na Itália, domingo para mim era às 10 da manhã, já estava no bar, spritz, um thai, como se diz em Friuli.
Explica isso.
Um thai, é como no Veneto que fala ombra.
Ombra.
Que seria uma taça de vinho, em Friuli fala um thai. Me dá um thai, que pode ser branco ou tinto, mas mais um vinho tinto. E quello che io gostaria di fare anche, nei Friuli serve il vino, sai no copo come che serve qui a cerveja da 600, che dà il cupinho piccolo? Se você vai in osteria in Friuli, ele serve il vino na taça piccola, come quella che usa qui na cerveja.
Sì, 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 sì.
Eu gostaria de fazer isso, mas agora é melhor, sabe, fazer uma coisa mais linda com uma boa taça de
vinho.
De vinho,
E também tem o spritz...
Spritz Aperol, spritz col bitter, spritz bianco.
Como é o branco? É bianco?
O branco é só vinho fermo, que não é frisante, com água com gás. É uma fatia de limão
água
siciliano.
Com gás ou tônica?
Não, água com gás.
Água com gás.
Sim. E também pode fazer spritz rosso, que não coloca o vinho branco, mas coloca o vinho tinto.
Que é, digamos, o primeiro que nasceu, né? Porque o Aperol veio depois.
Aperol
né?
Depois. Acho que nos últimos 5 ou 6 anos explodiu esse Aperol. Antes era bitter, eu lembrei que...
Bitter
Campari.
Bitter Campari, que é um pouco
que eu
mais
gosto
pesado.
Mais, pesado. Mais pesado.
E esse é um drink assim disputado ou é veneto?
Não, esse é mais veneto, perché mais é feito veneto. Com prosecco. Prosecco claro. É veneto, conegliano.
Veneto
não
dá
isso pra... não podemos falar nada, senão...
Porém, coisas parecidas se tomam no Friuli,
sim.
Até mais para cima, né?
Sim, sim.
Quase na Áustria, né?
Sim. Então, agora non sei se è verdade, ma stava falando che o spritz Aperol è austriaco. Essa è outra, eu vi un mese atrás, ma acho che so besteira.
Ma se eles não têm o Aperol è una bebida italiana.
Então, non sei perché sta falando ele. No internet agora tá.
Pode ser que tenha uma influência que nasceu de um jeito, né, e depois foi
Na Áustria não tem prosecco. Então,
Não tem prosecco, lá, tem vinho branco, né? Tem vinho branco, mas não tem prosecco realmente.
É uma coisa que aqui vi no Brasil, que nos últimos 5 ou 6 anos também a gente antes bebia só cerveja, agora está mudando para o vinho também. Eu estou vindo lá em Santana, gente que bebe vinho, gosta de vinho.
O vinho aumentou muito.
Aumentou
muito no Brasil.
Eu falei com um representante de vinho, ele falou que nos últimos 2 anos da pandemia, 250% mais está fazendo vinho. É muito.
Muita coisa.
E a gente está conhecendo o vinho bom também.
Aqui tinha um consumo muito, muito baixo de vinho, né? Era uma disparidade muito grande com a Argentina, Uruguai. Tinha uma diferença incrível, assim, ó. Agora não me lembro os números exatos, mas era, sei lá, um litro um ano contra 20 litros por pessoa, né? Agora não são exatamente esses números, mas é a proporção, só para entender. E agora mudou muito, mudou... Bom, para quem trabalha com isso, com restaurantes e vinho...
É, quel que eu queria fazer, vender vinho. Então, tenho cerveja também, mas o vinho é o principal.
É o principal. Bom, então, claro, a saudade da casa, de casa sempre vai ter.
Sempre
vai ter.
Sempre. É. O amigo, se ficar junto é legal. Muito.
Muito bem. E, Augusto, nós concluímos sempre o podcast de Buongiorno São Paulo com uma pergunta que virou o nosso lema quase, né? Virou para conclusão, né? Para acabar com o nosso papo. É uma pergunta um pouco marqueteira, né? Que se fala, sabe, né? Todos os caminhos levam para Roma. E qual é a sua Roma, né? Aqui em São Paulo, em Santana, ou também na sua vida, né? Qual é o seu objetivo, a sua meta que você está desejando, está percorrendo, né?
Ah, minha Roma, por enquanto, seria esse Crostini Osteria, que já é 3 meses que abri. Mas já tá voltando. Eu gosto porque a gente que vem uma vez, volta de novo, volta com outra gente. Então, isso é o que eu queria.
Sim.
E também o vinho, conhecer mais o vinho, que a gente gosta do vinho, explicar o vinho também para ele. A gente, quando que vem ali, me pergunta, mas o que, é que você me aconselha? Então, eu não é que vou aconselhar. Falei, olha, o que você gosta? Tinto, branco, doce... Esse é o meu objetivo, que a gente entende o que, que eu estou fazendo. Que a gente já tá gostando, tá vendo que as coisas são frescas e que gosta.
Bom, a sua missão é então promover esse vinho?
O vinho, a osteria e um dia também um filho. Vamos ver se vai chegar um filho.
Legal. Bom.
Esse seria um bom objetivo.
Pode ser uma coisa bem linda, né? Uma coisa, as duas coisas, família, claramente, vinho sempre combina. E, bom, hoje faltou um vinho, né? Aqui. Poderíamos ter aproveitado do episódio para tomar
um vinho branco, taça.
Mas vai ficar para a próxima.
Com certeza.
Bom, com certeza a gente vai visitar você e vocês, né? E se você quiser lembrar também para os nossos ouvintes, né? A Crostini Osteria fica em Santana e está aberto para vocês conhecerem, provarem as várias receitas de massas e pizzas e vinhos friulanos, o frico aproximadamente. E também terá eventos, né?
Terá eventos, ainda a data não sei certa.
Não sabemos, mas...
Mas vai ter dois eventos de degustação de vinho, com explicação de vinho, também... É o Alessandro que vai fazer uma aula de italiano que misturado assim muito
legal isso, lindo.
Muito legal.
Aula de italiano, degustação de vinho e comida.
É comida.
Bacana.
Comida italiana com vinho italiano.
De repente você faz como eventos, né, programados cada mês.
É, agora estou já falando com o Alessandro para fazer mais evento, mas...
Muito bem.
É, sim.
Augusto, grazie, grazie por ter
grazie
partecipado.
Grazie a te, Alessandro, grazie a Buongiorno San Paolo.
E lembramos, como sempre, para os nossos amigos di Buongiorno San Paolo, que aqui em São Paulo, l'Italia é qui. Un grande abbraccio, amici, a presto.
Grazie, ciao, buongiorno San Paolo.
L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.